Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós vivemos num mundo cheio de dificuldades e pressões e estresses, mundo de lutas, doenças, e é fácil as pessoas ficarem desencorajadas e ficarem abatidas e embaixo. E por isso eu desejo de repetir este tema que mencionei há uns meses atrás, e não há nada errado com repetição, porque é importante lembrarmo-nos que precisamos de construir a felicidade na nossa vida. É uma obra, é um esforço que nós temos que fazer. Não acontece automaticamente. Vejam comigo, por favor, irmãos, começando em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. E vamos ler versículo 17 e 18. 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim: Nisto é a nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como diz aqui, no amor não existe medo. Medo é um tipo de ansiedade, é uma emoção de fora para dentro, de entrar, enquanto que o amor de Deus é uma emoção de dar. Não é de tirar para nós próprios, como o medo é, mas o amor é uma expressão de dar. E está claro, irmãos, há medos que sejam saudáveis. Por exemplo, de atravessar uma estrada sem olhar para os lados para ver se vem tráfego. Precisamos ter cuidado. Mas isso é um medo temporário, momentário, por um momento, que nos protege de virmos a ter um acidente. Esses medos, digamos assim, são medos saudáveis. Mas os medos, por longo termo, são negativos. Por exemplo, uma pessoa após um acidente não quer mais guiar porque tem medo de guiar. E então começa este medo, esta fóbia, este medo de ter ou fazer qualquer coisa. Esse medo é negativo. E por isso é uma questão de controle emocional. Estarmos felizes ou não. É um controle emocional do estado de receber para o estado de dar. E por isso, quando exprimimos uma certa alegria, um certo entusiasmo, uma certa felicidade, isso é um estado de dar. Dar a outros também. Isso não quer dizer que não tenhamos também uma certa tristeza e angústia e compaixão e misericórdia ou simpatia quando vemos pessoas a ter problemas. Mas há um equilíbrio. É um equilíbrio emocional. Mas o ponto importante aqui é que precisamos de controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que, ao fim de contas, sejamos ou tenhamos felicidade na nossa vida, para construirmos felicidade na nossa vida. Como mencionei, são pontos que já relatei em sermões prévios e os quais estou a repetir, mas vou usar princípios e escrituras diferentes para vos dar ou exemplificar esses pontos em maior detalhe. O primeiro ponto é que precisamos de acentuar o positivo e praticar a alegria e a gratidão. Precisamos de acentuar o positivo. Não olhem para o lado escuro, digamos assim, para o negativo. Não continuem a pensar que tudo vai dar errado. Mas olhem pelo lado alegre, pelo lado da luz, da iluminação. Aprecie coisas simples, como dar uma passeata, como apreciar as estrelas e as nuvens e árvores e plantas e flores e pássaros. Aprecie a vida, as coisas simples da vida. Não é uma questão de só estar a perseverar, mas apreciar. Quando você se encontra em situações difíceis e apertadas, olhe isso com um pouco de humor e um pouco de alegria e veja uma parte que tem um certo humor na situação. Seja grato pelo ar que temos para respirar, pela comida que temos para comer, pela roupa que temos para vestir e pela casa que temos onde podemos dormir. Seja grato a Deus por estar a viver, por ter vida. Durante o período da festa dos tabernáculos, Deus nos dá uma instrução de estarmos alegres. Vejam comigo, se faz favor, em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 13 a 15, que está a falar neste período, que é o período dos tabernáculos, está a dizer: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. É um mandamento. Alegrar-te-ás na tua festa. É uma festa de alegria. Tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher. Deus escolhe um lugar para observarmos a festa. A festa dos tabernáculos. Nós, na Igreja de Deus, celebramos a festa dos tabernáculos. Podem ver no nosso site, onde a observamos. Mas, continuando a ler: celebrarás no lugar que o Senhor teu Deus te escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Está aqui a dizer, e vimos várias vezes, esta instrução, digamos assim, este mandamento, a dizer que precisamos de estar alegres. Está claro, está aqui a referir-se ao contexto da festa dos tabernáculos. Mas a festa dos tabernáculos representa o mundo vindouro, o mundo da manhã. O mundo milenial da paz. E para além disso também. E durante esse período haverá paz e haverá alegria. Mas, queridos irmãos, temos que aprender agora a construir felicidade na nossa vida. Precisamos de fazer isso agora. Por isso, acentua o positivo, pratique a alegria e pratique a gratidão. O segundo ponto que eu quero mencionar é que quando coisas não correm lá muito bem, não fica a chorar sobre o leite que foi derramado. Não continua a chorar e a chocar-se e a ficar triste por causa do que tenha acontecido. Porque isso não é sábio. Não faça a você mesmo miserável, estando sempre a pensar no que não ocorreu bem. Não esteja sempre a se queixar. Sempre haverá dificuldades na vida, isso é verdade. Mas não continue a chocar ou a queixar-se das dificuldades, das derrotas, das contrariedades que teve, das frustrações que teve na vida. Não continue sempre a chocar nisso. Pense, medite no positivo. Veja aqui em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Isso aí está claro, sabemos muito bem que está a falar do mundo para além do milénio. Sim, para muito lá, para além do milénio. Mas diz aqui no versículo 5, de Apocalipse 21. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus diz que faz novas todas as coisas. Consciência. Isto é, este leite que foi derramado vai ser tudo posto direitinho. Tudo vai ser posto direitinho. E por isso, não permita que esses erros do passado limitem você no seu potencial de ter sucesso agora. Aprenda a esquecer-se das coisas que estão atrás, das derrotas do passado, das contrariedades que teve no passado, das frustrações que teve ou que tem. Sim, precisamos de nos arrepender, precisamos de mudar a nossa maneira de viver, mas não esteja a chocar continuamente sobre essas coisas que não foram boas. Sim, quando se arrepende, admite o erro, muda, e por isso mudar quer dizer que vai se esforçar para não continuar a repetir os mesmos erros. E além disso, quer dizer não continuar a repetir, estar a pensar como um disco que esteja quebrado, está sempre, sempre a repetir a mesma história. Continuamente a ter pena de você mesmo. Não. Não esteja continuamente a se preocupar. Preocupar. Comece cada dia como é um dia novo. E por isso comece esse dia. Digamos assim, com uma ardósia limpa. Com uma pedra limpa, com uma página nova na sua vida para andar para a frente. Por isso, olhe para o positivo e não esteja continuamente a chorar acerca dos erros do passado. Ande para a frente e pense e concentre-se no positivo. Mas conforme vai vivendo a vida, vai encontrar situações que pessoas ou que vão estar iradas ou zangadas ou que vão se zangar consigo. Por exemplo, na estrada, na autoestrada, uma pessoa faz qualquer coisa e pum, fica logo zangada e começa a fazer sinais com as mãos e a buzinar e sei lá o que mais. Queridos irmãos, evite a brigança. Evite os argumentos briguentos, que são insignificantes. Evite isso. A vida é muito curta. para passar a vida a brigar em guerrinhas e guerras e em argumentos. Vejam aqui alguns pontos no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, vamos começar no capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Veja, por exemplo, no versículo 18. Diz assim: alguém há cuja taglarice é como pontas de espada. Há certas pessoas que, quando falam, é como uma espada a magoar. Espada para aqui, espada para ali, a magoar, a espetar. Mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Por isso, nós, como verdadeiros cristãos, precisamos ser sábios e usar a nossa língua cuidadosamente, com cuidado, não para picar e magoar, mas com amor e carinho, como, diz aqui, como um medicamento. Vejam aqui outro exemplo, no mesmo capítulo, mas no versículo 23. Diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. O homem prudente, o homem que tem cuidado, que é sábio, oculta o conhecimento. Isto é, tem cuidado com o conhecimento. Porque às vezes podemos saber qualquer coisas e podemos magoar pessoas com essas coisas. Por isso tem cuidado. Mas o coração dos insensatos, dos que não são justos, não pensam, os que... aqueles que falam com taglarice, proclama a estultícia. Por isso, queridos irmãos, usem cuidado, diplomacia, tato, quando você não está de acordo com outras pessoas. Precisamos de ter cuidado como dizemos as coisas. Fazer, se precisamos, temos que corrigir uma pessoa, faça isso em privado, em particular, digamos assim, num local privativo, num local em particular, e gentilmente. É verdade, queridos irmãos, que nós, nem todos, somos perfeitos e fazemos isto sempre correto. Mas conforme fazemos, às vezes, incorreto, aprendemos que derramamos o leite, digamos aqui, fizemos incorretamente, mas temos que nos arrepender e da próxima vez vamos fazer um bocadinho melhor. Outro exemplo aqui está em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por isso, quando uma pessoa está zangada com você, está a atacar você, você responda com uma resposta branda. Não responda com uma palavra dura. Porque se você responde com uma palavra dura, só vai causar ainda mais problemas, mais guerras, mais brigas. E como estou a dizer, precisamos de evitar argumentos briguentos. E por isso, uma resposta branda desvia o furor. Palavra dura, por outro lado, suscita a ira. Por isso, tenham cuidado como respondem. E vejam outro provérbio aqui no capítulo 18. Provérbios 18, 1, 8, 18, versículo 6 a 8. Diz assim: mas os lábios do insensato entram na contenda, entram na brigança. Os lábios do insensato estão a brigar. E por açoites, brada a sua boca. A sua boca é como dar açoites. Pam, pam, pam. Dizer mal, dar açoites. Dar uma tareia com a boca. A boca do insensato é a sua própria destruição. Por isso está a dizer, se você e eu vamos usar assim palavras e uma boca que está a dizer mal, como uma espada, estamos a destruir-nos a nós próprios. Porque diz aqui, é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Um laço para apertar e nos matar, para nos destruir. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Essas palavras, a pessoa que diz mal, entram cá dentro e magoam. E magoam. Magoam muito. Por isso, tenham cuidado com as palavras, com o que sai da boca. Porque como Jesus Cristo disse sempre, vamos ser julgados pelo que sai da nossa boca. Tenham cuidado com o que sai da boca. Por isso, evite estar à busca de uma guerrinha. Evite isso. Tenham um hábito de evitar a ter um argumento. Evite o argumento. Não seja a pessoa que pensa que vai resolver os problemas todos. Porque às vezes, essas pessoas não querem resolver os problemas. E por isso, três pontos que dei até agora. Primeiro, olhem para o positivo. Não deixem sempre a ver o que foi mal. E evite entrar em brigas. Evite esses argumentos. Essas, como diz aqui, essas contendas. Depois, como um quarto ponto, vire as derrotas e faça dessas derrotas uma vitória. Faça dessas derrotas uma vitória. Use as lições que aprendeu na derrota como um trampolim para uma vitória no futuro. Use essas lições como um ponto de prática para o futuro. Isso quer dizer que tem que pensar o que é que eu fiz errado, como é que eu disse isto errado, analise o problema, o que é que você disse ou fez mal. Seja o seu próprio crítico. Critique-se a si mesmo. Não esteja a dizer foi culpa dos outros ou foi má sorte. Foi culpa da sorte, foi má sorte. Analise bem. Se pode ser uma pessoa melhor. Quais são as dificuldades que tem que vencer? Sim. Quais são os problemas à nossa frente que nós temos que saltar por cima e vencer? Se você precisa de conselho, peça esse conselho. Fale com pessoas que são peritos nesse assunto. Se você está continuamente a entrar em problemas financeiros, pergunta a uma pessoa que sabe um bocadinho mais acerca de finanças o que é que você está a fazer errado ou como podia fazer diferente. E você estará surpreendido pelas boas sugestões que essas pessoas lhe darão. Se você está a ter problemas de saúde, pode ser que alguns desses problemas de saúde sejam causados pela sua maneira de viver. Algumas pessoas, por exemplo, estão aleijadas porque não tiveram cuidado, por exemplo, a entrar numa piscina e magoaram-se. E estão aleijados permanentemente porque não tiveram cuidado. Ou estão a comer comidas erradas. E por causa dessas comidas que não deviam de comer, porque não são nutricionais, estão doentes. Ou depois tomam medicamentos que ainda dão outros sintomas, mas não estão a resolver a causa. Queridos irmãos, precisamos de olhar para essas derrotas, aprender das derrotas, identificar o que é que estamos a fazer mal. Não é só dizer, olha, Deus nos vai curar. Você tem que fazer a sua parte. Deus deu a você uma cabeça para pensar. Não é só dizer, oh, só preciso ter fé, Deus me vai ajudar. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que comer comida certa. Hoje em dia o mundo está cheio de comida que não é saudável. Aprenda acerca disso. Não é minha responsabilidade aqui como ministro estar a dizer isto é bom, isto é mau. Além de dizer, está claro, o que é que Deus diz que podemos ou não podemos comer, como carnes limpas e carnes imundas. Mas além disso, você precisa de aprender. Há muito bom conhecimento por peritos no assunto que podem dar a você bom conselho ao que é bom para comer e o que não é. Por isso é que eu digo. Peça um conselho aos peritos nesse assunto. Se é financeiro, aproxime-se de uma pessoa que tem conhecimento de finanças. Se é acerca de comida e o que é bom, o que é nutricional, aproxime-se de uma pessoa que tenha conhecimento nutricional. Você tem problemas no casamento, aproxime-se com uma pessoa que tem conhecimento a resolver problemas de casamento. Se você tem problemas de drogas, ou que não consegue parar de fumar, porque, ao fim de contas, fumar é um pecado. Você diz, oh, onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia diz, não mates, não destruias o teu corpo. E fumar está provado que é destruir o seu corpo. Que é profanar o nosso corpo. Quantas pessoas têm câncer dos pulmões por causa do fumo? E por isso, você tem um problema que não consegue parar de fumar, aproxime-se de uma pessoa que possa ajudar com isso, um perito no assunto. Se você tem dificuldade com bebidas alcoólicas, aproxime-se de uma pessoa que tenha conhecimento a ajudar a você. E no mundo, hoje em dia, na sociedade, há muitas organizações sem desejos de ganhar dinheiro, mas estão aí para ajudar o povo. Aproxime-se dessas pessoas para obter ajuda, para vencer esse vício de estar a beber demais. Sim, porque Deus permite você beber, mas é equilíbrio, no equilíbrio. Não é um desequilíbrio de beber demais e ficar bêbado. Porque, como se sabem, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Mas, por outro lado, diz, podem beber. Até disse a Timóteo, um bocadinho de vinho para o teu estômago. Queridos irmãos, você tem derrotas, sejam elas financeiras, sejam elas de casamento, sejam elas de bebidas, sejam elas no sexo, porque está a haver coisas que não devia de ver. Por exemplo, pornografia. Você tem derrotas nisso. Peça ajuda dos peritos no assunto para vencer essas derrotas. Para parar. Porque tem que vencer. Tem que ser vitorioso. Temos que vencer as nossas derrotas. O vencedor, aquele que vence até ao fim, receberá o reino de Deus. Por isso, irmãos, precisamos de ser persistentes nesta luta, e se uma maneira que você está a fazer não conseguiu vencer a sua dificuldade, experimente de outra maneira. Peça ajuda a Deus através do seu Espírito Santo para ajudar a você e você pergunta a um perito para dar ideias de como vencer essas dificuldades que tenha. Mas vencer tem que vencer. Por outro lado, esteja pronto sempre a fazer com que essas derrotas sejam uma vitória. Vejam aqui como Paulo teve uma derrota e como viu essa derrota como uma vitória. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. E diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que todas as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Isto é, quero que vocês saibam bem, tenham um bom conhecimento. Porque, lembrem-se, Paulo estava a escrever aqui porque estava na prisão. Estava na prisão. Sim, era um prisioneiro. E podia dizer: oh, eu tenho estado a fazer o que Deus quer que eu faça e agora estou na prisão. Ah, oh, mas que derrota. O que é que eu vou fazer? Mas ele virou esta derrota e fez desta derrota uma vitória. Porque diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Embora eu esteja na prisão, isto é para o progresso do Evangelho. Uma das coisas que ele pôde fazer na prisão foi escrever várias cartas. Escreveu a nós, uma delas foi a carta aos Filipenses, que é para a nossa instrução hoje em dia, para o progresso do Evangelho. Queridos irmãos, ele não se viu como derrotado. Ele não sabia se ia ser libertado ou não. Ele não sabia se o iam matar enquanto estava na prisão ou não. Ele não sabia. Vejam no versículo 22 a 24, diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Mas, por outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas para a vossa casa é necessário permanecer na carne. Ele não sabia se ia morrer ou não. Para ele, olha, eu morrer, vou dormir, depois vou ser ressuscitado quando Cristo vier, e já venci. E para mim, isso é melhor. Mas para vocês, seria melhor eu continuar a viver, para vos ajudar. Para vos ajudar na fé. E por isso ele viu estar na prisão. Não era uma derrota. Mas viu estar na prisão. Era. Ele viu isso como uma vitória. É uma questão mental. Estão a entender? É uma questão mental. Porque fisicamente ainda estava na prisão. Não mudou nada. Mas por isso, como vem em outros casos, por exemplo, o Pedro estava na prisão e começaram a cantar na prisão. Estava na prisão, olha, começaram a cantar, dar glória a Deus. Vejam também aqui que diz assim, no versículo 12, que estas coisas que me aconteceram têm antes contribuído. As coisas contribuíram, perdão, esta adversidade, esta dificuldade, esta derrota pode e nos vai fortalecer se tivermos fé. E por isso contribuiu, fortaleceu a ele e fortaleceu a nós. E por isso ele virou, digamos assim, os seus fardos numa ponte. Em vez de ser um fardo, em vez de ser uma derrota, foi uma ponte para uma vitória. Queridos irmãos, todos nós temos dificuldades na vida. Todos construímos na nossa cabeça castelos, gigantes, velhos, maiores que nós mesmos, dificuldades que nós vemos em nós próprios. Nós erguemos estes castelos de quê? Das nossas fraquezas, das nossas derrotas, dos nossos pontos fracos, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, das nossas frustrações. E por isso temos estes castelos em que estamos imprisionados nesta derrota. Mas precisamos, porque é uma coisa mental, precisamos de rearquiteturar. Precisamos de mudar. Precisamos de transformar estes castelos mentais em pontes. Pontes que podemos usar para chegar a um belo jardim. A um lugar bonito. Precisamos de virar os nossos fardos em pontes. Vejam também Paulo aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 17 a 18. Disse assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, isto é, derramado como um sacrifício, uma oferta que é derramada, que era uma oferta de líquida, que era derramada, de libação, de derramar. Mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, isto é, me regozijo. Alegro-me e regozijo. Versículo 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Uso a palavra regozijar aqui, porque é como está na Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Corrigida e Fiel. E como está também nas Bíblias em inglês. Por isso, alegro-me e regozijo-me com estas dificuldades. Ele viu estas dificuldades, o Paulo viu estas dificuldades como uma oportunidade para servir aos outros. Porque diz assim, ser derramado é uma oferta, estou derramado como um serviço pela vossa fé. Um serviço. E por isso se alegra. E por isso viu este castelo negativo, estas derrotas. Viu-as, transformou essas derrotas em vitórias. Em vitórias para vencer na vida. E depois, com essa mentalidade, tenha a coragem de confrontar os seus problemas com esta mente grande, aberta, cheia de fé e coragem. Não permita que estas coisas que estão à sua volta o afetem ou a afetem negativamente para o resto da sua vida. Não esteja ressentido ou ressentida. Não esteja melindrado ou melindrada. Não esteja zangado ou zangada. Simplesmente porque a outra pessoa perdeu a sua paciência e começou a gritar a você. Você, não faça o mesmo. Não se sinta ressentido. Não se sinta melindrado. Mas, aliás, demore tempo. Levar tempo para não se irar facilmente. Veja o que diz aqui em Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. 16, 32. Provérbios 16, 32. Diz assim: melhor é o longânimo. Aquele que se tarda em irar-se, como diz na Almeida Corrigida Infiel. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, estamos aqui a falar de controle emocional das nossas emoções, dominar o nosso espírito, as nossas emoções. É melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Você ser um militar e conquistar uma cidade não é algo tão grande perante os olhos de Deus como você dominar, controlar o seu espírito, as suas emoções, ter uma madureza emocional, ser maduro emocionalmente. E isso é a mesma coisa que Tiago diz. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus armados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Sim, esteja rápido para ouvir. Tardio para falar. Demore tempo antes de responder. Cuidado. Tardio para falar. Tardio para se irar. Controle as suas emoções para não se irar e abrir a boca como se fosse uma metralhadora e deitar isso tudo por fora. Não. Controlar essas emoções. Tardio a falar. Vejam também em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Eu dei um sermão há uns meses atrás, talvez há uns 4 meses atrás, acerca de Efésios 4, versículo 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nesse sermão, expliquei, entre outros pontos, que uma ira que não peca é uma ira por pouco tempo, porque não vai para além do pôr do sol. Uma ira que não é manipulada por Satanás, porque diz assim que não deis lugar ao diabo. É uma ira onde há uma quebra, uma violação de um princípio espiritual. Não é só porque alguém me ofendeu a mim. É uma ira porque é uma ira contra a situação, não contra a pessoa. É uma ira que encoraja ações positivas e não negativas como o ódio. Não negativas como a depressão, mas ações positivas. Isto é um controle emocional. Se vocês não viram esse sermão, vejam esse sermão. Recebi vários comentários de várias pessoas que esse sermão ajudou essas pessoas muito. Por isso, conforme você tem dificuldades, você confronta essas dificuldades com uma mente grande, uma mente aberta, uma mente cheia de fé e coragem. Tendo cuidado a não deixar as palavras saírem facilmente. Tendo cuidado a não se irar facilmente. E depois, esteja a construir fé em Deus. Esteja a ter confiança em Deus. Tenha confiança que Deus o vai libertar, fazer com que saia desta condição difícil. Deus vai dar uma maneira de se escapar. Não há nada que tenha acontecido a você que não seja comum aos homens. E Ele que é justo vai lhe dar uma maneira de escapar. Alguns irmãos, eu conheço, estão a ter testes muito difíceis. Muito difíceis. E a única maneira que eles estão a vencer é tendo fé em Deus. Temos de ter fé em Deus. Sim, nós fazemos coisas erradas, mas temos de ter fé, às vezes fazemos coisas erradas, mas temos de ter fé que Deus não nos vai estar sempre a castigar por causa disso. Desde que haja arrependimento, é o que Ele quer. Como um pai que ama o filho. Se os seus filhos fizerem coisas más, mas os filhos vierem a você dizer, pai ou mãe, perdoa-me, eu quero ser uma pessoa diferente. O que é que vai você dizer ao filho ou à filha? Está claro que vai dizer, certeza que vou perdoar-te. Vejam comigo Salmos 130. Salmos 130, versículo 3 e 4. Diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se tu, Deus, estás a olhar aos erros que fazemos sempre, qual de nós é que vai subsistir? Ninguém. Contigo, porém, isto é com Deus, porém, está o perdão. Para que te temam. Deus nos perdoa. Por isso é que Ele nos deu o seu próprio filho. Ama o mundo tanto que nos deu o seu próprio filho. Mas daí aprendemos a ter um temor de Deus. Não é medo negativo, é um respeito positivo para com Deus. Porque Ele perdoa. E nós o respeitamos por causa disso. O adoramos. O começo da sabedoria é o temor de Deus. Vejam também em Salmos 18, versículo 2. Salmos 18, versículo 2. Diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Deus é quem nos liberta. É a nossa cidadela. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aqui está David reconhecendo que o único que o vai proteger contra estas lutas e dificuldades é Deus, e tem fé em Deus, e está a construir, e nós precisamos de construir uma fé em Deus. Vejam também em Salmos, capítulo 7, versículo 1. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Sim, há dificuldades. Mas Deus nos salvará. Precisamos ter fé nele. E por isso, não devemos ter medo. Porque Deus nos vai ajudar. Vejam Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículos 5 e 6. Hebreus 13, versículo 5 e 6. Diz assim, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Estejam contentes com o que têm. Não é a quantidade de coisas que vai dar a felicidade, mas estejam contentes com o que têm. Uma condição mental. Não é coisas que nos dão felicidade, é uma questão mental. Porque ele tem dito, de maneira, porque ele tem dito, de maneira alguma, te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Deus disse, nunca nos vai deixar. Nunca, 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 nunca nos abandonará. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio e não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? Isto é completa fé em Deus e não no homem. Completa fé em Deus. Por isso, queridos irmãos, precisamos ter fé em Deus, tendo temor dele. Com confiança, com esta fé nele, você pode lidar com qualquer problema que seja. Qual seja o seu problema diário que você tenha, as dificuldades, as pressões que estejam à sua volta. Queridos irmãos, com a ajuda de Deus, podemos vencer. Mas se você não resolve esses problemas e essas condições mentais e deixa esse problema continuar a ficar maior, então ainda vai ficar pior. Por isso, faça uma lista de coisas a fazer. E nessa lista de coisas a fazer, ponha o problema maior que você tem que vencer ao cimo da lista. Pensa acerca desse problema. Ora acerca dessa situação, desse problema, desse mau entendimento, seja o que é, e peça a Deus por ajuda. Ele o vai, ou a vai, inspirar a que fazer. Ele o ajudará, ou a ajudará. Confronte esses problemas com sabedoria, com fé e com coragem. E tudo isso vem de Deus. Com sabedoria de Deus. Com fé de Deus. E com coragem de Deus. Confronte esses problemas, essas dificuldades, com essa fé e coragem e sabedoria que vem de Deus. E depois, uma vez que tenha considerado estes pontos todos, seja uma pessoa que faça o que deve de fazer. Ponha este conhecimento que aprendeu, os princípios que aprendeu, em prática, na sua vida, na sua família, porque às vezes os problemas podem ser na sua família. Ponha isso em prática na sua família. Ponha isso em prática na sua oficina, no seu trabalho, porque às vezes os problemas podem ser na área em que você trabalha, com o seu patrão ou com os seus colegas. Vejam o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso com a força que Cristo me dá. Tudo posso vencer. Tudo posso, através de Cristo, posso vencer tudo. Tudo. Eu posso fazer tudo através de Cristo que me fortalece. E por isso, irmãos, pensem no positivo. Vença esses pensamentos negativos, esses medos, essas emoções negativas. Não esteja a chorar sobre o leite que está derramado, sobre essas derrotas. Não permita que seja miserável, mas evite entrar em brigas. Tenha cuidado com a sua língua. Tenha uma resposta branda. E por isso é, evite brigas e argumentos. E vir ou torne qualquer derrota numa vitória. Numa vitória. Conte essa derrota como um trampolim para um futuro positivo. Depois confronte e veja esses problemas com uma mente forte, bem aberta, cheia de fé e coragem. Depois, construa a sua fé em Deus. Porque o temor de Deus é importante, obedecer aos seus mandamentos é importante, e fazer o que é agradável a Ele também é importante. Por isso, construa essa fé em Deus. Você está a fazer a sua parte, construa a fé em Deus, porque Deus fará o resto. Tenha fé nele. E seja uma pessoa que está a fazer, que está a atuar, e por isso que está a ensinar e a desenvolver um controle emocional, mental e emocional, controlando as suas, o seu temperamento, os seus sentimentos, mantendo-se calmo. E depois lembre-se que Deus nos dá uma instrução, nos manda para sermos felizes. Sejam alegres, regozijai-vos. Lembre-se que a felicidade não é o resultado de um acidente. A felicidade é o resultado final de uma série de esforços cuidadosamente pensados, planejados e aplicados diligentemente. A felicidade necessita de seu esforço.